Alô amigas, alô amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um Encontro Português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e como sempre é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde estaremos de 8 a 9 horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Como sempre, lembremos que podem nos acompanhar ao vivo, no síncrono, de segundas a sextas, nesse horário ou a qualquer momento, porque aí no nosso website fica hospedada toda a nossa programação, não apenas em português, e que também podem utilizar o app no celular da Rádio Nacional Argentina ou o da Rádio Argentina ao Mundo, também o app da Rádio Garden para acompanhar os nossos programas ao vivo ou a qualquer momento, tentando sintonizar as diferentes frequências da WRMI na onda curta que nos retransmite na íntegra em diferentes dias e horários. Lembrem também que sempre confirmamos os relatórios de recepção com uma versão eletrônica de cartão QSL e que, para tanto, eles devem ser enviados para qslrai@gmail.com. O programa de hoje, terça-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume, e também hoje é dia do programete de x.com.ar que prepara o colega Arnaldo Slain para o público de xista. E também hoje teremos novidades no mundo da cultura e dos espetáculos. E ainda teremos também uma página comemorativa. Vamos estar celebrando o pianista, diretor, compositor de tango, Horácio Salgan. Nos acompanha na operação técnica Diego Girau e passamos com ele para as informações. Israel e Irã demonstram pouca vontade para a negociação por cessar-fogo. O fim de semana foi de ataques contínuos entre os dois países.
Depois de um fim de semana de ataques contínuos, tanto Israel como Irã demonstram pouca vontade em uma negociação de cessar-fogo. Durante a madrugada, mísseis iranianos conseguiram furar o bloqueio antiaéreo de Israel e atingiram as cidades de Tel Aviv, Jerusalém, Haifa e Bnei Brak. Em Petah Tikva, uma bomba caiu sobre um prédio residencial. 3 pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas. Com o ataque, o número de mortos israelenses desde segunda-feira subiu para 24. Segundo o governo, todos eram civis. Uma sinagoga no centro de Israel foi destruída e a refinaria de óleo de Haifa ficou danificada. Também pela manhã, Israel lançou uma grande ofensiva aérea contra a capital iraniana, Teerã, e, segundo o governo, alcançou o controle aéreo total da cidade. O primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, também afirmou que os bombardeios eliminaram um terço dos lançadores de mísseis de superfície a superfície. Estamos a caminho de atingir nossos dois objetivos, eliminar a ameaça nuclear e eliminar a ameaça dos mísseis, disse. O Irã afirmou que 224 pessoas morreram até agora nos ataques israelenses, incluindo mulheres e crianças. O governo também acusou Israel de bombardear um hospital no oeste do país. Outro alvo foi a TV estatal iraniana. O ataque ocorreu durante uma transmissão ao vivo. A estatal afirmou que funcionários da TV iraniana morreram no ataque. A ofensiva israelense ocorreu há poucos dias de mais uma rodada de negociações entre Irã e Estados Unidos para tratar do acordo de não proliferação de armas nucleares. A escalada do conflito preocupa os líderes mundiais, que pedem, sem sucesso, cautela para ambas as partes. Tanto a China como a Rússia se ofereceram para mediar um acordo de cessar-fogo. Fontes regionais disseram à agência de notícias Reuters que, nos bastidores, o Irã pediu ao Catar, a Omã e à Arábia Saudita que digam a Trump para pressionar Netanyahu por um cessar-fogo. O presidente do país, Masoud Pezeshkian, também ameaçou escalar ainda mais o conflito caso os Estados Unidos não consigam conter Israel. Em entrevista a uma rede de TV norte-americana, Netanyahu também colocou mais tensão ao afirmar que não descarta assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.
O governo argentino repudiou neste último domingo o ataque do Irã contra Israel e a nomeação de Hamad Vahidi como comandante interino da Guarda Revolucionária Islâmica, acusado do bombardeio da AMIA aqui em Buenos Aires em 1994. Ele fez isso por meio de um comunicado de imprensa emitido pela conta do gabinete do presidente da República Argentina, onde se diz que o gabinete do presidente condena o vil ataque perpetrado pela República Islâmica do Irã contra o Estado de Israel por meio do lançamento maciço de mísseis e drones contra a população civil. Movimentos argentinos lançam campanha global Cristina Livre contra Lawfare. Sob o nome Cristina Livre, organizações sociais, sindicais e políticas da Argentina lançaram uma campanha internacional para denunciar o que consideram perseguição política e um processo judicial repleto de irregularidades. Inspirada na campanha Lula Livre, a iniciativa busca dar visibilidade à perseguição contra a ex-presidenta, apoiar mobilizações em sua defesa em vários países e ativar mecanismos jurídicos internacionais que possibilitem reverter a decisão da Suprema Corte de Justiça. Gonçalo Armúa, coordenador de Relações Internacionais do Espaço Pátria Grande e um dos idealizadores da campanha, afirmou que a condenação contra Cristina Fernández de Kirchner não tem o objetivo apenas de excluí-la da vida política, mas também de atacar todo o campo popular. Segundo ele, se trata de uma decisão habilitada por uma Suprema Corte corrupta, abertamente posicionada contra o peronismo e o campo popular. O primeiro momento-chave da campanha será amanhã, quarta-feira, quando Cristina deverá comparecer ao tribunal. Nesse dia, está prevista uma grande mobilização em Buenos Aires para apoiá-la, enquanto a iniciativa Cristina Livre buscará apoio com manifestações em frente às embaixadas argentinas em várias capitais do mundo. Além de expressar o apoio popular à Cristina, a mobilização tem um objetivo político concreto. Na mesma quarta-feira, se espera que o Poder Judiciário decida se garantirá seu direito de cumprir prisão domiciliar ou, ao contrário, se prevalecerá a lógica do escárnio e da vingança com uma possível prisão em regime comum. Além dos riscos que essa decisão poderia implicar em termos de segurança, Gonçalo Armúa alerta que seria um fato sem precedentes, já que na Argentina não há nenhuma mulher com mais de 70 anos em prisão comum.
Así es, está Laura Maiocchi trabajando en el lugar, en la casa donde está Cristina Kirchner en este momento y donde ella quiere cumplir su prisión domiciliaria. Laura, entendemos que ya no está la militancia allí, o al menos no en la cantidad que estaba hasta las últimas horas, que desde la ciudad han pedido que se vayan. ¿Y cuál es la situación ahora, la postal, en este momento, en aquella esquina?
¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo te va, Magalí? La militancia está llegando en este mismo momento. Han llegado columnas, han llegado manifestantes. Recordá que todo esto comienza siempre, generalmente a partir de la media mañana. Pero hay atención, hay un movimiento importante en el balcón, están expectantes. Ha llegado un grupo que iba a tener una reunión con Máximo Kirchner, que está en el interior, desde las primeras horas de la mañana, a partir de las 10 y 16 minutos. Exactamente, Máximo Kirchner ingresó a este domicilio de la calle San José 1111, barrio porteño de Constitución. Y lo cierto que luego también lo hizo a partir de las 11:30, casi aproximadamente de la mañana, lo hizo Martín Mena. Están en el interior reunidos con la ex mandataria y una columna muy importante de los que van a tener una reunión hoy, porque las reuniones en el Partido Justicialista, en el PJ, se siguen sucediendo. Van a recordar, porque hoy se cumplen 70 años del bombardeo de la Plaza de Mayo en aquel 1955. Van a estar primero aquí, están, por supuesto, reunidos frente a domicilio particular de la ex mandataria, que está todo preparado para esta convocatoria, por supuesto, para este miércoles, que será el punto, podríamos decir, más álgido de esta situación que se está viviendo en esta previa, en esta vigilia que se continúa con un poquito más, un poquito menos, algunos horarios más, algunos días un poco menos, depende de lo que haya ocurrido en el fin de semana, este desalojo que se vivió en el día domingo en las horas de la madrugada, pero que luego volvieron, por supuesto, el Día del Padre se festejó aquí para algunos que han venido, y esta concurrencia que se mantiene y que crece siempre en las horas de la tarde. ¿Por qué? A partir de las 5:30, de las 17 horas, 5:30 de la tarde, generalmente la ex mandataria sale al balcón. ¿Lo hace de qué manera? A este que tenemos aquí arriba, que está sobre la calle San José, o el que está en la Ochava, que da sobre la calle Humberto Primo, reiteramos, en el barrio porteño de Constitución. La gente viene, le pide, canta, volvieron otra vez con los carteles, volvieron otra vez, por supuesto, con las pancartas, algunas de las parrillas se pusieron otra vez en esta esquina, claro. Menos cantidad, por supuesto. Recuerden ustedes que hubo una suerte de desalojo en las horas de la madrugada, donde se llevaron 8 gazebos, 6 parrillas, han sacado los pasacalles, pero nuevamente, lentamente vuelven a poblarse las paredes, se vuelven a escribir parte de las cartas, y esta vez han dejado en la esquina de Humberto Primo y San José una suerte de mesita con algunos útiles, por decirlo de alguna manera, con papel, con carteles, con cinta de pegar, para que la gente que quiera venir y dejar un mensaje a la ex mandataria Cristina Fernández lo pueda hacer. Y bueno, por supuesto lo están haciendo. Los escucho.
Bueno, recién comentabas que pese a que hubo una especie de desalojo en donde se retiraron gazebos, parrillas y demás, la militancia volvió. Y en ese sentido, evalúan quizá darle la prisión domiciliaria un poco antes para evitar la masiva marcha
sin
que va a tener
que
lugar.
Exactamente,
sin tener que notificarse,
¿no?
El miércoles a la mañana. Laura, ¿se escucha algún tipo de conversación respecto a eso allí?
Sí, son los dos escenarios que se manejan, ¿no? Son los dos escenarios que manejamos, por lo menos la prensa. Hasta ahora no hay nada confirmado. Por un lado, una gran movilización que se convoca para el miércoles a partir de las primeras horas de la mañana, dicen algunos, y hasta de la madrugada, ¿eh? Aquí frente al domicilio particular de la exmandataria. Pero también, claro, se encuentra el segundo escenario como posibilidad de que esa notificación sea de modo electrónica,
claro,
que sea de manera, por supuesto, virtual, para que no tenga que concurrir personalmente, presencialmente, a los tribunales federales de Comodoro Py. Es la expectativa que se va a generar a partir del día miércoles en las primeras horas de la mañana, si no madrugada, Magalí y Alejandro.
Sí.
¿Y cómo va a ser?
E o presidente do Brasil, Lula da Silva, volta a defender que a ONU financie uma nova missão de paz no Haiti. A presidente da Comunidade do Caribe também pediu ajuda para o Haiti.
A presidente da Comunidade do Caribe e primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, fez um apelo nesta sexta-feira para que a comunidade global ajude a reverter a crise humanitária no Haiti, em decorrência da violência de grupos criminosos, da insegurança alimentar e de problemas de moradia que assolam o país caribenho.
O que é necessário agora é acordar o mundo para
a necessidade urgente de ajudar o Haiti. Ano passado, mais pessoas morreram no Haiti em vários meses do que em qualquer outro lugar no mundo. Mas, como não é visto como um teatro de conflito tradicional, ele continua a ser ignorado pela maioria da comunidade global.
Mia Montley falou do Palácio do Itamaraty após agendas da cúpula Brasil-Caribe em Brasília. O presidente Lula voltou a defender que a ONU assuma parte do financiamento da missão de segurança ou realize uma nova missão de paz no Haiti. A primeira-ministra de Barbados destacou ainda os compromissos da cooperação entre Brasil e Caribe em pautas que visam o progresso da região.
O Brasil e a comunidade caribenha estão comprometidos para garantir que continuemos o esforço de garantir que as regras internacionais e a ordem internacional não foquem somente na movimentação de capital, mas também no progresso e na humanidade das pessoas e as nossas civilizações.
O Brasil anunciou o repasse de US$ 5 milhões para o Banco do Desenvolvimento do Caribe, que serão usados para financiamento de projetos na região, e assinou acordos sobre serviços aéreos com Barbados e Suriname. Também foram firmadas parcerias para cooperação técnica com a comunidade das Bahamas e de gestão pública com a República Dominicana. Além disso, o Brasil firmou com Cuba um memorando de entendimento na área da pesquisa científica e tecnológica. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Protestos em Los Angeles terminam em repressão e, enquanto isso, Trump comemorou seu aniversário com desfile militar. Os protestos pacíficos em Los Angeles terminaram em repressão policial, após uma semana especialmente tensa. Em Washington, o presidente Donald Trump comemorou o seu aniversário número 79 com um desfile militar.
Durante horas, milhares de pessoas protestaram pacificamente contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Los Angeles, no sábado. Mas quando a polícia interveio, o caos se instaurou. A manifestação, parte de um dia nacional de protestos apelidado de 100 Reis, foi de longe a maior em uma semana de marchas desencadeadas pelas operações anti-imigração do governo republicano na segunda maior cidade dos Estados Unidos. Como as manifestações anteriores, a de sábado foi em grande parte pacífica, mas quando a polícia começou a dispersar as pessoas da área, começou a confusão e a indignação entre os manifestantes, pegos de surpresa e sem saber para onde ir. Esses confrontos ocorreram em uma semana de grande tensão em protestos na Califórnia contra as operações de imigração que abalaram a cidade. Depois de alguns distúrbios em protestos majoritariamente pacíficos, Trump aproveitou para enviar 4 mil soldados da Guarda Nacional e 700 fuzileiros navais, uma mobilização militar extremamente incomum em solo americano e contrária às autoridades locais, que afirmaram que a situação estava sob controle. Em Washington, Trump organizou o maior desfile militar dos Estados Unidos em décadas no dia do seu aniversário de 79 anos. Acompanhado pela esposa Melania, o presidente fez uma saudação militar enquanto tanques passavam rugindo e as aeronaves sobrevoavam. Quase 7 mil militares marcharam pelo centro da capital no maior desfile do tipo desde 1991, que coincidiu com a troca de ataques entre Irã e Israel, um aliado próximo dos Estados Unidos.
Terremoto deixa um morto e mais de 30 feridos no Peru. Um terremoto de magnitude 6,1 deixou pelo menos uma pessoa morta e 36 feridas no Peru. O tremor foi registrado no domingo na capital, Lima e arredores.
Um terremoto de magnitude 6,1 causou pelo menos uma morte e deixou dezenas de pessoas feridas em Lima e seus arredores no domingo. O Centro de Operações de Emergência Nacional do Peru registrou ainda diversos deslizamentos de terra e danos em instituições de saúde e ensino. O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste das Américas e no leste asiático. Nessas regiões ocorre a maior atividade sísmica do mundo. Só no Peru acontecem pelo menos uma centena de sismos perceptíveis pela população a cada ano. O último terremoto de grande magnitude ocorreu na região de Amazonas em novembro de 2021, com magnitude 7,5. 12 pessoas morreram e mais de 70 casas ficaram destruídas. Em 1970, o Peru sofreu um dos terremotos mais mortais dos últimos 100 anos, que matou 67 mil pessoas na região de Ancash, no centro-norte do país.
Maio de 2025 é o segundo mais quente da história do planeta, com uma temperatura média de 15,79 graus centígrados. O mês de maio deste ano só ficou atrás do mesmo mês em 2002, segundo aponta Observatório Copérnicos.
Maio de 2025 foi o segundo mais quente já registrado no planeta. Os dados foram divulgados pelo Observatório Europeu Copérnicos, com uma temperatura média de 15,79 graus Celsius. Maio ficou apenas atrás do mesmo mês de 2024. A temperatura está 0,53 graus acima da média, isso desde 1991 até 2020, e 1,4 graus acima da média registrada entre 1850 e 1900, o que corresponde à era pré-industrial, antes que o uso significativo de energias fósseis aquecesse o clima de maneira perene. A direção do Serviço de Mudança Climática do Copérnicos avalia que o valor acima da média está ligeiramente abaixo do limite simbólico estabelecido no Acordo de Paris contra as mudanças climáticas de 1,5 graus Celsius. O entendimento dos especialistas é de que isso talvez ofereça um breve alívio para o planeta, mas a expectativa é de que o limite de 1,5 graus volte a ser superado no futuro próximo, devido ao aquecimento contínuo do sistema climático. Entre junho de 2024 e maio de 2025, no entanto, o aquecimento já chegou a 1,57 graus acima da média registrada na era pré-industrial. Em relação à média de 1991 a 2020, o período de 12 meses ficou 0,69 graus acima. O aumento da temperatura também foi registrado nos oceanos, com 20,79 graus na superfície, confirmando mais uma vez o segundo maio mais quente da história. Além disso, grandes áreas no Nordeste do Atlântico Norte, que sofreram ondas de calor marítimas, registraram temperaturas superficiais recordes para o mês. A maior parte do mar Mediterrâneo estava muito mais quente que a média, de acordo com o relatório. Além das altas temperaturas, o Observatório Copérnicos destacou as precipitações que contrastam com o continente europeu. Isso porque algumas partes da Europa experimentaram os seus níveis mais baixos de precipitações e umidade do solo desde pelo menos 1979. Os especialistas indicam ainda que a seca tem afetado principalmente Dinamarca e Países Baixos. Por outro lado, o sul da Europa e parte da Rússia e Escandinávia enfrentam chuvas acima da média. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Brasil e Caribe vão pedir financiamento robusto a países ricos na COP30. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva pediu aos representantes de 16 países caribenhos que cheguem unidos à COP30, que é a Conferência Climática das Nações Unidas, que será realizada em novembro na cidade de Belém do Pará. Durante uma cúpula realizada na capital brasileira, Brasil e as nações caribenhas buscaram alinhar as suas posições na luta contra o aquecimento global e por seu financiamento.
O Brasil e 16 países do Caribe acordaram que vão exigir durante a COP30 um financiamento robusto dos países ricos para a adaptação do resto do mundo à crise climática. Representantes dos países caribenhos se reuniram com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma cúpula em Brasília nesta sexta-feira para estabelecer posições conjuntas com vistas à COP30, a maior conferência do clima das Nações Unidas, marcada para novembro em Belém do Pará.
Precisamos chegar unidos na COP30 em Belém. Nossa medida de sucesso será o grau de ambição das novas NDCs a serem apresentadas.
As NDCs citadas por Lula são as contribuições nacionalmente determinadas, compromissos formais que devem ser revisados a cada 5 anos pelos países signatários do Acordo de Paris.
Avançar na adaptação à mudança do clima e na compensação por perdas e danos é uma questão existencial para os pequenos países insulares em desenvolvimento.
Durante o encontro, o governo brasileiro se comprometeu a aportar US$ 5 milhões, quase R$ 28 milhões, no Fundo de Desenvolvimento do Banco do Caribe. Tanto o Brasil quanto os países caribenhos são especialmente vulneráveis aos fenômenos climáticos extremos associados ao aquecimento global.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mission chutier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX. O programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do dexismo.
Sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo dexista, preparadas pelo nosso especialista Arnaldo Schlein. E começamos com o habitual recanto de sugestões e escutas. Portanto, recomendamos, como sempre, ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que formos mencionando aqui e que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes dessas informações, lembremos que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. E a nossa primeira sugestão nos leva hoje para a Austrália, pois na frequência de 4.835 foi possível ouvir em diferentes horários a estação local VL8SW, Rádio Austrália, transmitindo em inglês. Uma das suas identificações é VL8 Shortwave Radio Austrália. Passemos agora para a República Popular da China, com uma alternativa que certamente será do interesse dos nossos ouvintes. Sabemos que a CNR1, que é a Voice of China, não é difícil de escutar, mas sugerimos tentar sintonizar as suas transmissões de diferentes locais de transmissão para que possam captá-la de diferentes regiões da China continental. Assim, de Beijing, ela transmite de 1 a 9 horas pelos 13.825, com 30 kW. De 10 a 16 horas pelos 6.180, com 30 kW. Isso de Beijing. Agora, a CNR1, como falávamos, a Voice of China, transmite de Urumqi de 22 horas a 1 hora pelos 9.655 kHz com 30 kW. E de 1 a 8 horas, transmite de 17.830 kHz com 30 kW. De outra localidade, Kunming, a Rádio China Internacional transmite de 1 a 4 pelos 15.180 kHz com 30 kW. E também com 30 kW, mas pelos 13.810 kHz, transmite de 4 a 11 horas. E por último, da China, da localidade de Dongfang, transmite de 22 a 17 horas pelos 21.530 kHz com 30 kW. Também de 1 a 9 horas, sempre da localidade de Dongfang, transmite nas frequências de 17.770, sempre com 30 kW. Continuamos agora na Ásia, mas para visitar a Península Coreana, onde duas emissoras clandestinas transmitem do sul para o norte e vice-versa. São elas Echo of Hope, a VOH, que transmite contra o regime de Pyongyang nas seguintes frequências em paralelo: 3.985, 4.885, 5.995, 6.250, 6.350, 7.720 kHz. A Echo of Hope pode ser ouvida na Argentina com excelente recepção por volta das 9 horas 45 minutos até as 10 horas UTC. Da Coreia do Norte e em direção a Seul, transmite a Voice of the People, com pode ser ouvida em horários semelhantes nas frequências paralelas de 3.480, 3.910, 3.930, 4.450, 4.560, 6.520 e, por último, pelos 6.600 kHz. E por último, no Brasil, um passo importante na radiodifusão foi dado com a migração das estações AM para FM. Essa transição foi um sucesso, especialmente em áreas urbanas, onde as estações de rádio AM eram afetadas por interferências. O governo brasileiro expandiu a faixa de frequência FM de 87,7 107,9 MHz para 76 a 108 MHz. E desde 2019, todos os dispositivos de rádio devem ser capazes de sintonizar essa faixa expandida. Isso tornou os rádios AM obsoletos no Brasil, fechando um ciclo na história de transmissões no país. A expansão da faixa FM não só melhora a experiência do ouvinte, mas também permite que mais emissoras transmitam no espectro. A participação ativa dos sindicatos brasileiros foi fundamental nesse processo, ajudando na adoção dessas novas frequências e tecnologias com desenvolvimentos futuros, como o rádio digital e o celular. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Slain para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI Argentina ao Mundo.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI Sekai ni mukete Argentina.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentina al mundo.
RAI Argentinian in the world.
RAI Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAI Argentina ao Mundo. E hoje lembramos Horácio Salgan, um dos grandes mestres do tango argentino. Pianista, compositor e arranjador, Horácio Salgan nasceu aqui em Buenos Aires e transformou o tango com o seu estilo refinado, influenciado pelo jazz e pela música clássica. Nascido em 15 de junho de 1916, ao longo de mais de 7 décadas de carreira, ele gravou cerca de 30 discos, muitos deles ao lado do seu parceiro inseparável, o guitarrista Ubaldo de Lio. Em 1960, Horácio Salgan fundou o Quinteto Real, que se tornaria um marco do tango instrumental, exaltado por músicos e críticos pela complexidade e pela beleza dos seus arranjos. A sua obra inclui mais de 100 composições, entre elas a emblemática A Fuego Lento, considerada uma peça obrigatória no repertório de pianistas de tango. Horácio Salgan também foi reconhecido com o Prêmio Conex de Platina e chegou a ser nomeado Personalidade Emérita da Cultura Argentina. O pianista e compositor faleceu em 2016 aqui em Buenos Aires, aos 100 anos de idade, deixando um legado que ultrapassa gerações. Aproveitamos a ocasião para celebrar o seu nascimento, escutando ele na que é então considerada a sua obra-prima, A Fuego Lento, onde a sua genialidade como pianista e arranjador pode ser sentida nota por nota.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina ao mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
E falemos agora em novidades no mundo da cultura e dos espetáculos. E começamos com a Netflix, que anuncia uma minissérie chamada Meus Mortos Tristes, baseada em contos da argentina Mariana Enríquez. A Netflix confirmou a produção de Meus Mortos Tristes, minissérie de terror dramático com 4 episódios, baseada em contos da escritora argentina Mariana Enríquez. Com direção de Pablo Larraín e produção da Fábula, as gravações começam no final de junho, aqui em Buenos Aires e Santiago do Chile. A série se inspira principalmente no conto homônimo, mas também integra elementos de outras obras de Mariana Enríquez, como Julie, Um Lugar Ensolarado para Gente Sombria e Quando Conversávamos com os Mortos. O roteiro é assinado pela própria Mariana Enríquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayasi e o diretor Larraín. Segundo a sinopse, a história acompanha Emma, uma médica de 60 anos que consegue ver e ouvir os mortos, a quem chama de presenças. Ao receber a sua sobrinha Julie, que também tem esse dom, mas de maneira mais intensa e sensual, Emma é arrastada para uma cadeia de acontecimentos que abalam a fronteira entre os vivos e os mortos. O terror se manifesta no cotidiano e nas dores sociais que muitos preferem ignorar. O elenco inclui Mercedes Morán, Dolores Fonsi, Alejandra Fleschner, Carlos Portaluppi e a chilena Luz Jiménez. Mariana Enríquez destacou o respeito do processo de adaptação e celebrou a visibilidade internacional do projeto. O diretor, Larraín, por sua vez, definiu a literatura de Mariana Enríquez como brilhante e perigosa, ideal para a linguagem audiovisual. A produção reforça o investimento da Netflix em narrativas latino-americanas potentes e com identidade própria. Exposição fotográfica evidencia o envelhecimento de pessoas LGBT+. A mostra está em cartaz no Museu da Diversidade Sexual na cidade brasileira de São Paulo.
O mais profundo é a pele, é o tema da exposição fotográfica que está em cartaz no Museu da Diversidade Sexual, na capital paulista. A mostra traz para o centro do debate o envelhecimento de pessoas LGBTQIAP+. A exposição dialoga diretamente com o tema da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, deste ano, que vai acontecer no dia 22 de junho, na Avenida Paulista, e tem como tema o envelhecer LGBT+, memória, resistência e futuro. As fotografias feitas pelo artista Rafael Medina registram a realidade dos corpos envelhecidos por meio da nudez. No total, 25 pessoas foram fotografadas, contemplando todas as letras da sigla, como lésbicas, gays e pessoas trans, além de diferentes corpos e tons de pele. Ver pessoas LGBT+, envelhecendo hoje e contemplar esse processo com beleza, desejo e afeto é, para Rafael Medina, uma maneira de dizer que essa comunidade está viva.
Eu considero essa exposição importante porque, para nós LGBT+, não foi reservado um modelo de como a gente poderia viver o nosso futuro. A gente não tem uma ideia construída de futuro, de como seria para a gente envelhecer.
Na exposição, as marcas na pele ajudam a contar a história e a evolução dessa comunidade no Brasil. As imagens também transmitem resiliência, orgulho, autoestima, beleza e sensualidade de pessoas LGBTQIAP+, acima de 60 anos, como reforça o fotógrafo da mostra.
Então, nessa exposição, eu tento trazer exemplos de pessoas que, apesar de todas as dificuldades, apesar da crise da AIDS nos anos 80, apesar das vivências em geral mais violentas, apesar de tudo, elas conseguiram sobreviver e contar para nós como é ser trans, gay, lésbica, acima de 60, 70 e até 80 anos.
A exposição Mais Profundo é a Pele ficará aberta para visitação até 31 de agosto no Museu da Diversidade Sexual, na Praça da República, Centro Histórico de São Paulo. A entrada é gratuita. Twitter, da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
E Trabalhadores é o nome de uma série fotográfica de Sebastião Salgado que chegou ao Rio de Janeiro para a mostra. A exposição já estava planejada antes da morte do fotógrafo, no último dia 23.
Obras da série Trabalhadores, de Sebastião Salgado, voltam ao Rio de Janeiro após 20 anos, em sua primeira mostra póstuma. Planejada antes da morte do fotógrafo, aos 81 anos, no último dia 23, a exposição entra em cartaz a partir desta sexta-feira, na Casa Firjan, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. Com seu olhar humanista, empático e ambientalista, Salgado é considerado um dos mais renomados fotógrafos do mundo. A série Trabalhadores é fruto de um de seus principais projetos documentais, publicado em livro em 1993. Na exposição, o visitante vai conferir 149 imagens que retratam as diferentes realidades de trabalho ao redor do mundo, escolhidas por Lélia Salgado, esposa e parceira de trabalho de Tião, por mais de 5 décadas. Dos garimpeiros de Serra Pelada no Pará, aos carvoeiros na Índia, dos pescadores de atum na Sicília, na Itália, aos operários da indústria têxtil de Bangladesh, nada escapou ao olhar sensível e crítico de Salgado, como explica Camila Pinho, especialista do Núcleo de Exposições da Casa Firjan.
Por diversos países, entre 1986 e 1992, retratando trabalhadores em primeiro plano que estavam em suas funções de contextos em que poderiam estar em extinção ou hoje estão em extinção.
Além de trabalhadores, seus principais trabalhos incluem Êxodos, de 2000, Gênesis, de 2013 e Amazônia, de 2021, todos resultados de anos de dedicação a cada tema. Economista por formação, Sebastião Salgado começou sua carreira como fotógrafo profissional em 1973. Nascido em 1944 em Minas Gerais, vivia em Paris, na França, quando morreu em decorrência de uma leucemia. Originalmente, a mostra celebraria a genialidade de Salgado em vida. Agora, na avaliação de Camila Pinho, a exposição ganha um significado ainda mais profundo.
E o significado que essa exposição acabou tomando, além dos questionamentos sobre os trabalhadores, sobre o passado do trabalho, sobre como a gente pode pensar num futuro refletindo o passado, também agora a gente tem um novo significado, que é uma homenagem a esse grande fotógrafo, a esse grande artista que nos deixou inesperadamente.
A mostra segue até 21 de setembro, com entrada gratuita. Uma grande oportunidade de conhecer pessoalmente as fotografias fantásticas do nosso eterno fotógrafo e artista Sebastião Salgado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Curtis.
A banda argentina Los Cadillacs continua a turnê internacional. Atenção, fãs de rock, porque a lendária banda argentina Los Cadillacs está de volta aos palcos com uma turnê internacional imperdível. Formada nos anos 90, Los Cadillacs se destacou com o seu estilo irreverente, letras afiadas e uma fusão poderosa de rock, ska e ritmos latinos. Com uma trajetória marcada por sucessos e shows explosivos, eles conquistaram uma legião de fãs em toda a América Latina. Europa, Estados Unidos e capitais latino-americanas vão receber a bem-sucedida banda argentina numa nova turnê, onde revisam sucessos que marcaram gerações e continuam vivos na memória do público. No sábado passado, eles tocaram em Berlim. Nesta semana, se apresentaram em Paris. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina, com destaque para a apresentação da banda argentina na capital mexicana, cidade na qual iniciaram a turnê 2025.
Leyenda e institución del rock nacional y de la música popular. Y estamos hablando de los fabulosos Cadillacs, que empezaron siendo un grupo de amigos que tocaba y terminaron siendo familia. Familia, como son los Cadillacs. En los fabulosos Cadillacs están con su tour 2025, que esta semana fue anunciado. Miren, ahí estaba Dillom en la presentación, por supuesto. Y con estas imágenes recibieron a un grupo de periodistas que tuvimos la oportunidad de verlos en vivo y en directo tocando y anunciando las buenas nuevas que hay para los fabulosos Cadillacs. Como decía, son 40 años. Vienen después de hacer una gran gira que fue tremenda, el León del Ritmo Tour, que los llevó por Coachella, por un montón de lugares en toda la República Argentina y en el mundo, pero que además les dio la posibilidad también de estar frente a cientos de miles de personas en una de las plazas más grandes del mundo, y estoy hablando del Zócalo de México. A ver, parte de estas imágenes que estábamos viendo tienen que ver con esa presentación. ¿Por qué? Porque justamente Sony Music, la compañía, se comprometió a que antes de este fin de 2025 se dé ese registro, se comparta, se edite, se publique ese registro. Se viene entonces el show del Zócalo para compartirlo, es un momento épico. 350.000 personas, ¿eh? Esas son las imágenes del Zócalo, miren lo que es eso. Impresionante. Bueno, y además se viene ya la presentación en Ferro nuevamente, ya están las entradas a la venta. ¿Se viene un documental? Puede ser. Estuvimos ahí, tenemos imágenes y notas que hicimos el día de la presentación de la nueva gira de los Fabulosos Cadillacs.
Entregar un reconocimiento por estos 40 años, por más de 1,5 millones de discos vendidos, por más de casi 500 millones de streams de audio y video, así que nada. Un placer enorme y bueno, ahora romperla con el Zócalo.
El que los conoce de bares y fondas, el Teatro La Cova, cuando arrancaban uno decía, esto van a durar mucho, eran un grupo de amigos de verdad, ¿no? Y lo sostuvieron así, ¿o no?
Sí, la verdad que sí, o sea, suena raro decirlo de nosotros mismos, pero sucedió, seguimos. Y seguimos muy felices, por otra parte. Y esto ya fuera de toda... Porque sería muy normal decir, estamos muy contentos, muy felices, nos queremos.
Sí.
Pero es la verdad. La verdad, verdad. Entonces no... Esa es la... Es nuestro camino y es así.
¿Qué más podemos pedir? Gracias, 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 gracias.
Gracias que hoy se amplificó por las redes porque todo el mundo lo estuvo viviendo. Esas imágenes del Zócalo, qué impresionante.
El Zócalo es un lugar que tiene un magnetismo, otra vez vuelvo a redundar sobre la magia y la energía, pero el Zócalo es eso. Justo mirá, muy minutos antes de tocar estaba hablando con alguien de Cultura de México, de uno de los responsables, digamos, del evento de que tocáramos, y me decía que ahí habían ocurrido milenariamente cosas muy fuertes, algunas muy trágicas, muy duras, y otras muy, bueno, muy fuertes. Y el quien como turista pasea por el Zócalo y camina, se da cuenta que es sumamente energético, pasan cosas.
Cada gira es hermosa y es muy disfrutable, no solo entre los músicos, sino entre toda la familia, todos los que estamos ahí. Cada show emocionante que nos toca, yo siento que los hijos de Nando que están ahí al costado lo están viviendo como yo.
Vale mucho esa familia que tenés ahí.
Vale mucho, sí. Se trata un poco de eso, de hacer todo con amor y dedicación.
Lo último te pregunto, Florian, ¿qué flash la gira que tienen? Tremendo lo que viene.
La verdad que sí, increíble. Bueno, muy, muy feliz y muy, me siento muy privilegiado de poder tocar con ellos en shows tan, tan hermosos.
E encerramos então a sessão informativa escutando a banda Los Cadillacs numa música intitulada Copos Vazios, uma música que conta com a participação da cubana Celia Cruz.
Que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos.
Yo sé que no tengo palabra y nunca la voy a tener, por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez.
Por eso aprovecho esta noche, wow. Tal vez lo puedas sentir.
Vacíos, con agua de la ciudad, la nuestra es agua del río.
que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, hora já de encerrarmos este encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Estivemos aqui, Julieta Galvão na locução, Diego Giral na operação técnica. Lembrem que podem nos acompanhar a qualquer momento procurando a nossa programação em nosso website www.radionacional.com.br ou também tentando sintonizar alguma das frequências da WRMI que nos retransmite em diferentes dias e horários. Muito obrigada por terem nos acompanhado e tomara que seja até amanhã.